Fala pessoal, tudo bem? E aí, vejam que a minha voz essa semana já tá mais animada, reflexo aqui das coisas que eu vi no treinamento de todo mundo semana passada. Queira ou não, o tempo deu uma melhorada, final de semana fez um sol, hoje o sol também tá bacana e isso influencia muito, né, na nossa motivação. Na nossa forma de levar o dia aí com as emoções, de feliz, triste, cansado, não cansado, o clima realmente influencia bastante. Tem bastante coisa aqui hoje, hein? Tem 16 temas aqui. Vamos ver, vamos indo. Aí a gente vê até quando for, mas prometo não passar de 30 minutos. Tem gente que já pegou a manha, escuta no carro, escuta antes de dormir, escuta antes do pedal, antes do treino, para poder se motivar a sair a treinar. Tem gente que escuta com a família inteira, para poder a família entender a importância do treinamento e deixar a pessoa treinar. Então, cada um usa a sua artimanha, mas o importante é nós sabermos da importância de escutar toda semana tudo direitinho. Tem duas situações, principalmente agora, essa e a próxima semana, que são semanas de férias da criançada. Então tem duas situações. Que é assim, vai ter pessoas viajando, vai ter pessoas com uma rotina um pouco mais complicada porque as crianças não estão fora da escola. Então a probabilidade de vir semana vermelha e semana laranjada é muito grande. O que que precisa se tomar cuidado? Se você está bem treinado, tanto fisicamente quanto com volume bom, um treino encaixado, meu, viaja, relaxa, tipo, não se preocupe com treino, levar a bicicleta, fique tranquilo. Quando você voltar, as coisas vão encaixar normalmente como já estavam sendo. Agora, se você tá aí meio capengando, meio que não tá encaixado, meio que puta, não vai. Se você pegar e fazer uma semana vermelha, é para fechar a tampa do caixão. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Se as coisas estão complicadas, se vira, faz academia no hotel, sai para caminhar com a esposa, leva a bicicleta. Mas tem que manter o foco nos treinos pelo menos 3 dias, seja ele qualquer tipo de treino. Ok? Essa questão de qualquer tipo de treino, a gente pode levar para a questão do desenvolvimento do condicionamento global. Então, como que eu poderia explicar isso? Funciona assim. Se você não tá nos cascos, não tá bem, pedalar aí mais que 3 dias na semana é bem complicado. É bem complicado. Então, é super válido intercalar. Um dia pedal, um dia corrida. Um dia pedal, um dia academia. Um dia pedal, um dia caminhada. Fazer atividades variadas. Para que você consiga entregar o volume semanal necessário e com ganho de condicionamento, você vai especificando, porque é mais fácil subir na bike todo dia quando está bem condicionado. Você nem pensa, você pega, sobe e vai. Agora, quando você está ali construindo um condicionamento, pensa nessa questão. Um dia pedala uma hora e meia, num dia corre 1 hora. Um dia pedala 1 hora e meia, 2 horas, no outro dia vai para academia e faz um pouco de exercício de tudo lá. Porque o corpo ele vai começando a criar uma rotina de exercício quase todo dia, exercício aí 5 vezes na semana, 4 vezes no mínimo. 3 vezes é pior das condições de performance. E o mínimo para a saúde. Agora, se você quer melhorar, quer ser uma pessoa diferenciada da média, é 4 horas ou mais. Então é super importante ter isso em mente. Mas qual que é, professor, um condicionamento bom assim? Por que não está tendo prova? Eu tô meio sem, eu tô com dificuldade de colocar alguns objetivos, né? Porque minha vida tá muito corrida, os meus parceiros de pedal são meio inconsistentes. Qual que é uma referência boa? Ao longo dos anos, tanto referência de condicionamento quanto referência de satisfação pessoal. É a partir do momento que você consegue ir treinar com as pessoas que são referência. Tá? Então, enquanto você não está conseguindo ir num treino com as pessoas que são referência dentro do grupo, é sinal que você ainda tem um longo caminho a percorrer. A partir do momento que você está junto, independente se vai andar na frente, se vai andar junto, mas estar no treino com essas pessoas, pode ter certeza que você se tornou uma pessoa diferenciada. Aí, se você vai vir um dia a dar na cabeça dessas pessoas, ou se vai, você vai vir um dia a andar junto, aí tem outras, várias outras questões, que é especificidade no treino, qualidade do equipamento, é até questão fisiológica. Porque a gente não pode também ficar achando que se a gente treinar, a gente vai ser um ciclista profissional do Tour de France. Porque não é só uma questão de treino, é uma questão de fisiologia humana. Lembrando daqueles números do VO2, aonde a gente com treino, a gente melhora 20 a 25% no máximo do VO2. Tem gente que nasce com 50. Ele treinando chega a 60. Tem gente que nasce com 65. Então, é matemática. Eu nunca vou chegar em algumas condições. Então, para a gente não se frustrar, é interessante nós aceitarmos a realidade. Ok? E outra coisa que também leva em consideração essa questão de qual que é o mínimo. É medo de pedais. Então, por exemplo, quando você está bem, numa condição legal, a pessoa te convida para fazer 3 horas, você vai. A pessoa te convida para fazer graciosa, você vai. A pessoa te convida para fazer um cimentão, você vai. A pessoa te convida para fazer um treino leve, você vai. Você não fica fugindo dos treinos, você pega e vai. Indiferente se é asfalto, chão, longo, curto, intenso, leve. Não que você vá ter performance dentro desses treinos. Mas o fato de você não ficar pensando e simplesmente ir já é uma coisa bem interessante. Ok? Até ali, na questão da falta de objetivos, a gente nunca teve uma condição tão legal do que poder trabalhar diversas variáveis. Porque quando a gente tem muita prova, muita performance, muita confusão, a gente acaba não treinando as nossas dificuldades. Porque sempre você está ou competindo ou descansando, ou competindo ou descansando. E veja agora você poder sair e focar na tua cadência, você poder sair e focar na tua técnica, você sair e focar na tua percepção física. Porque não tem questão de tanta entrega de performance. Então, tem o um lado positivo disso aí também. É você se tornar um ciclista mais completo com relação à tática, técnica, questão emocional, para quando voltar os objetivos de prova, você foca ali na elevação da performance e você com certeza vai estar bem melhor do que a fase antes do COVID. A queda, ali eu falei do VO2, né? Então, a queda do VO2, ela não é proporcional à queda do fitness, tá? Então, assim, o fitness, de uma semana para outra, ela cai. Você Diminui o volume ali, ou tira uma semaninha um pouco o pé, o fitness despenca, 3 pontos, 5 pontos. Só que no corpo, a parte do VO2, que é a capacidade de fazer força, a capacidade de entregar intensidade, ela demora muito mais dias para você perder. Então, o foca sempre, como eu digo, semanas complicadas de tempo, foca nos treinos mais intensos. Você fazendo dois treinos intensos por semana, que são os estruturados, ou um estruturado, um simulado, vai segurar o teu condicionamento durante algumas semanas a mais do que o número de fitness. Agora, se você cai o volume, cai a intensidade, aí ferrou. Tá? Lógico, a gente não pode achar que depois da quinta semana só fazendo volume, você vai estar com o mesmo rendimento de 5 semanas atrás. Porque daí você começa a perder a questão do condicionamento aeróbico, que é muito importante na geração de energia, na questão da eficiência da pedalada, na questão da velocidade de recuperação. Mas não precisamos nos preocupar tanto de ficar assim, meu Deus, meu fitness caiu e agora não vou viajar com a família por causa disso, daquilo. Semana passada não deu tempo de comentar sobre aquele treino que nós fizemos nas trilhas lá em Campo Magro, onde pegamos ali Campo Magro, Dom Pedro e passamos por todas elas. E confesso que não é o objetivo de todos, né? Não é o objetivo de todos se tornar exímios em XCO, prova com trilhas super difíceis. Mas se você vai bem nesse tipo de terreno, você acaba pedalando melhor dentro de um pelotão, você acaba se saindo um pouco melhor em situações de risco, a hora que você se perde numa curva, a hora que você está no trânsito, tem que sair do meio da rua, ir para o meio-fio, do meio-fio para a calçada, da calçada para a rua. Então é bem importante sempre estar trabalhando de alguma forma alguma questão técnica. Acaba trabalhando equilíbrio, acaba trabalhando coordenação motora. E eu percebo nesses treinos que, além dessa questão motora, coordenação, tem muita questão do bloqueio mental. Se você bloqueia mental em uma descida, com certeza você bloqueia mental na hora de um sprint, você bloqueia mental na hora de uma fuga, você bloqueia mental na hora de um ataque. Então, às vezes, no pedal, não só no pedal, no esporte, ou até na vida, às vezes a gente tem que ser menos emocional e mais racional. Se você tem uma roda tamanho 29, um pneu 2,25, bem calibradinho, uma suspensão de 100 milímetros, uma posição de bike bem ajustada. Meu, firma o braço e se larga, vai embora, vai no fluxo. Olha o preço das peças, você acha que vai dar numa pedra e vai cair, vai quebrar, vai quebrar, né? Se der num buraco, meu, não, deixa bater, deixa aí, bate na pedra, vai e vai descendo. Quando você desce no fluxo, a percepção de insegurança é muito menor do que quando você desce meio freando, meio querendo encaixar a roda, meio se preocupando, piora a sensação de insegurança do que quando você vai no fluxo. E muitas vezes é tirar o foco do problema. Por exemplo, vi um buraco. Você fica focado no buraco. Ai meu Deus, o buraco é fundo, o buraco eu vou cair, o buraco vai estragar minha roda, o buraco vai estragar o treino da galera. Você foca muito no problema, em vez de focar na solução. Olha do lado, Puta, ali tem um barranco, eu vou apoiar a roda, vou pôr o pé no barranco, ou vou dar a volta aqui, vou descer pela direita, não, vou descer pela esquerda, não, vou pegar na árvore aqui para mim poder me segurar, e aí eu já passo o buraco. Então foca muito no, na história do problema. Ah, porque eu vou cair, porque é isso, porque eu vou trabalhar, porque minha esposa, meu seguro de vida, e não foca nem resolver a situação ali. Procura trabalhar isso. É diferente. Não só na questão da parte técnica, mas que nem ali falei no sprint, na aceleração. Ah, eu não vou acelerar, porque eu não sei se eu vou aguentar, eu não vou acelerar, porque eu não sei se eu vou. Meu, tem que fazer, tem que ir. Você só vai aprender fazendo, testando, repetindo. Lógico, tem horas que vai dar certo, tem horas que não vai, mas você só melhora praticando. Essa semana, né, até postei lá no Instagram foto da galera treinando, né, o pessoal que participa aqui do grupo treinando, tudo. Pô, eu fico bem feliz com isso. Mas solta aqui, né? Solta no grupo. O grupo é para isso. Por exemplo, você foi num pedal com dois, com três. Se você tivesse soltado lá, ó, galera, eu, pessoa, tal pessoa e tal pessoa, vamos fazer esse pedal. Ah, se aparecer mais um, mais dois, pô. Show de bola! Todo mundo se conhece a ponto de saber se aquele pedal é para ele ou não. Então solta ali, né? Talvez outra pessoa que quisesse fazer um treino muito parecido e acabou indo pro outro lado porque ficou sem referência. Então usem o grupo para isso. Ok? Tenho os parabéns, super especial para as mulheres aí do grupo. A Gisele, lá de Matinhos, a Consuelo, lá de Contenda, e a Muriel, que volta e meia ali tá nos coletivos. Elas, essa semana, fizeram coisas que, olha, não questão de, ah, porque é mulher, porque é isso, porque é aquilo, longe disso. Mas. A gente sabe da dificuldade que é para elas serem atletas, então eu tiro realmente o chapéu. A Muriel fez 200 e poucos quilômetros, a Consuelo fez 17 horas e pouco no desafio de altimetria, e a Gisele fez 160 e poucos quilômetros. Meu, show de bola! Pô, parabéns mesmo, sabe? Tipo, exemplo de superação, de organização com rotina, de dedicação, é de realmente tirar o chapéu. E eu acredito que a grande maioria aí poderia tirar como exemplo essas situações para se motivar, sabe? E também ir lá se entregar. Pô, pensa para elas o quanto isso é satisfatório. Pô. Conseguir fazer, treinar para conseguir fazer, pô, show de bola. E aproveitando o gancho, com o pessoal lá de Araucária também, que fez o desafio lá da altimetria, que acabou fazendo volumes muito acima da média, volume semanal ali, que nunca havia feito na vida. Qual que é o grande segredo agora? Não cair na questão assim, ah, eu fiz, entreguei, agora eu mereço. Mereço comer, mereço férias, mereço isso, mereço aquilo. E aí, tudo que você sacrificou, em vez de aproveitar e se tornar um ciclista melhor, você vai lá e pode pôr tudo a perder nessas próximas 2 semanas agora. Então é o quê? Mantenha a consistência. Tinha lá, pô, fazia lá dois pedais de arrasto, três pedais de arrasto, fez o desafio desse, cumpriu, aproveita para mudar o nível. Comece a fazer treinar 4 e 5, 4 e 5, aproveitar que o corpo deu uma motivada, que o corpo deu uma sentida nos benefícios do alto volume e muda o teu volume. Muda a tua rotina. Porque assim, ah, não tenho tempo, ah, não, cara, peraí. Claro que tem, se você arranjou o tempo, arranjou. tempo para fazer uma semana de 20 horas, você não vai conseguir tempo para fazer uma semana de 10? É lógico que consegue. É só ficar menos no celular, ficar menos ocioso, ser mais produtivo no trabalho, né? Você consegue, muitas vezes, não sendo produtivo, você termina o teu trabalho em 8, 10 horas na semana, no dia. Sendo produtivo, você pode reduzir até 2 horas o tempo, né, disponível para o trabalho. Eu falo isso, eu vou até dar um exemplo meu, tá? O que que eu faço? Tudo que eu tenho que fazer a mais da minha rotina, tanto questão de família, quanto questão de treino, quanto questão de trabalho, mais trabalho, eu tiro do meu tempo de sono. Eu tiro do meu tempo de sono. Eu não tiro tempo do treino para poder trabalhar mais. Eu não tiro o tempo da família para poder trabalhar mais, eu tiro o tempo do meu sono. Porque não é 2, 3 dias, uma semana dormindo, em vez de dormir 8 horas, dormindo 6, que vai morrer. Só que o sono é fácil resolver. É fácil resolver. Um dia você vai dormir mais cedo, outro dia você tira um cochilinho no meio da tarde, né? Na outra semana você acaba dormindo mais. Agora, se eu tiro do tempo do treino, se eu tiro do tempo da família, o impacto disso é muito maior. Nas semanas seguintes, nos meses seguintes. Então, né? Eu tô falando assim, não sei, não é que é uma regra, tá? Mas é o que eu faço. Eu não sei se muitos de vocês sabem ou não, mas eu não trabalho só, né, com a Evolui e com treinamento. Eu também tenho uma questão de comércio, né? Eu também tenho uma loja, tudo. E, meu, e às vezes o bicho pega aqui, tem que resolver, e você vê que minhas semanas de treino sempre estão super consistentes. Mas é lógico que em cima disso vai acontecer o que aconteceu ontem no treino. Ontem foi bonito de ver a gente lá em Piraquara e eu sobrando e pior que jiló. Porque quando a pessoa ainda tá com fome ali, ferrada, ela come o jiló. E eu, meu, fiquei vendido. Se não fosse o Marcelo e o Sidão me rebocarem, eu tava lá em Piraquara até hoje. Por quê? Porque teve essa situação de uma semana de muito trabalho, menos sono, e eu estou encavalando os meus treinos. O que é encavalar treino? É passar de 3 dias, passar de 2 dias para pessoa que tem um condicionamento baixo, passar de 3 dias de pessoas que têm um condicionamento médio. Ou passar de 4 dias, pessoalmente, pessoas que têm um condicionamento bom, fazendo treinos muito parecidos, né? Então, por exemplo, eu estou com um condicionamento bom, então eu posso fazer até 4 dias treinos fortes, médios fortes, específicos, intervalados. No quinto dia eu tenho que recuperar. E essa semana o que que eu fiz? Fiz 4 dias, recuperei fazendo XCO no Barigui. Beleza, deu uma acumula... Não foi tão forte? Não. Mas foi estímulo técnico, né? Não foi recuperação a ponto de só fazer um estímulo leve. E aí no domingo, vou se enfiar na estrada de chão, fazer morro, sabendo que ia ter nego forte, ia ter nego com treino específico da semana. Me ferrei de verde e amarelo. Mas tudo certo, recuperei bem. Ontem à tarde fiz todos os processos de recuperação, alimentando, alongamento, massagem. Procurei dormir mais essa semana. Hoje, né? Me dei a liberdade de dormir um pouquinho até mais tarde. Hoje não vou treinar. Amanhã Vou treinar só à noite, então as coisas já vão estar regularizadas, tá? Mas é importante ter vocês terem esse entendimento do como às vezes a gente só vai no embalo dos outros, só vai no embalo dos outros, ah, vamos fazer só isso, só isso, só isso, e não faz o treino leve, tá ferrado. Então, o que que teria que ter sido feito? Eu teria que ter sábado feito ou folgado, ou feito realmente um treino bem leve, asfalto aqui, pedágio, ou corrido meia horinha, para domingo amanhã, ontem me defender um pouquinho melhor lá no coletivo, ou realmente ontem ter feito os treinos leves, porque eu já tinha sentido cansaço no treino de sábado, tá? Mas beleza, objetivo cumprido, pedalei com a galera, conheci lá o pão de ló que eu não conhecia, cheguei em casa no horário bom, o dia estava super agradável, saiu um solzinho ali no meio da manhã, então tá tudo certo. Mas é importante que essas adaptações, essas coisas que acontecem, você esteja com entendimento do porquê das coisas. Porque senão você faz tudo inconsciente, sem prestar atenção, e quando vê, teu treino virou uma zona, tua motivação virou uma zona, e aí ferrou com tudo. Aí, duas coisas aqui para finalizar. É o seguinte: vocês têm visto que eu tenho demorado um pouco para responder algumas coisas do WhatsApp, tá? Por quê? Porque, meu, tava muito complicado. Tava muito complicado, tá? Por exemplo, eu tô montando treino. Tem que estar focado aqui montando o treino. É nego perguntando que tipo de pneu ele pode comprar para Speed. Aí tô aqui focado em dar o feedback, tudo. Nego perguntando por que que ele tem que tomar a creatina, né? Sabendo que tá. Então assim, para mim conseguir entregar situações bem boas, eu preciso estar um pouco mais focado. Então é isso que eu estou fazendo. Se eu estou sentado aqui montando treino, meu, não abro WhatsApp, não vejo nada. Se eu estou aqui fazendo feedback, tá? Eu estou focado, meu, abrir o treino da pessoa, abrir a planilha, escutar o que ela me falou e focar no feedback. Tá bom? Então por isso que eu falo, faz o feedback antes do meu, porque daí eu vou fazer um feedback completo e aí meio que o assunto já morre. Agora, se você não fala, aí eu falo. Aí depois você fica trocando, troca lá, troca cá, meu, não funciona. E isso para mim estava me fazendo mal. Tava me fazendo mal não aqui na questão do trabalho, sabe? Meu, tava um caos assim, tipo, porque eu tenho um compromisso com vocês de querer entregar a excelência de sempre, e eu tava ficando triste, meio frustrado assim. Então, por isso eu fiz essas modificações, tá? E dentro dessa questão de focar, né, pegar um problema, resolver. Então, o que que eu fiz? Eu identifiquei assim, meu, não tô com sensações boas, tô angustiado, tô triste. O que que tá acontecendo? Aí identifiquei. Falei, meu, é esse o WhatsApp e essa minha questão de querer estar ali todo momento e respondendo coisa sábado à noite, respondendo coisa domingo à noite e tentar entregar para vocês. Eu falei, meu, eu preciso resolver isso. Tá? Então eu tô tentando, de certa forma é um pouco difícil para mim porque eu sou comprometido demais com o meu trabalho. E outra coisa, assim, eu preciso tirar um pouco o foco. Preciso tirar um pouco o foco disso, né? E me trazer situações diferentes. Porque uma coisa é eu resolver o problema. Então, cheguei lá, estava triste, estava meio angustiado. Tá, isso não vai aumentar. Mas o que que vai me fazer tirar dessa sensação? Falei, opa, rir é muito bom. Sorrir, dar risada. Fisiologicamente, tem uma série de situações. Então, o que que eu fiz? Assisti aqui uns vídeos no YouTube de comédia, de stand-up. Tem muitas pessoas boas aqui no Brasil. Pô, assisti um monte de stand-up curtinho, dei mão de risada, oxigenei o cérebro, trabalhei os músculos da face. Pô, show de bola, né? Opa, tô mais alegre. Só que ao mesmo tempo, todo essa causa, eu percebi que eu me distanciei um pouquinho ali da minha esposa. Deu opa, né? Tem esse probleminha aqui. Fui lá, assisti dois filmezinhos de comédia romântica, assim, sabe? Comédia romântica, filmezinho bobo de sessão da tarde, mas aquela questão do filminho, pá, um beijinho, um amor, o cara viaja, a esposa muda de país e tal. Puta, cara, show de bola. Assisti dois filmezinhos, pronto. Já resolvi essa questão de a proximidade aqui com a esposa também. Então é aquela coisa, meu, não podemos ficar remoendo problema, remoendo questão de até na questão do treino, na questão da família, na questão do trabalho, não adianta ficar remoendo, você tem que pegar e tratar a causa. O que que está me causando isso? Vai lá e trata, sabe? Às vezes é bem isso que eu falei, às vezes tem que ser bem racional e pegar o emocional também para resolver as coisas e as coisas vão, porque é assim, né? Para finalizar, você sabia que uma das definições de felicidade, não definições, mas existe uma pesquisa que é assim: quando que a pessoa está feliz? Quando as coisas estão organizadas. Quando a família está organizada, ela está feliz. Quando o trabalho está organizado, ela está feliz. Quando o treino está organizado, ela está feliz. Então, quando a casa está organizada, ela está feliz. Então, comece pelo treino. Comece pela tua mesa de trabalho, comece pelas coisas na tua casa. Se isso está organizado, você vai ganhando um nível de felicidade que você agregar novas coisas na sua rotina vai ficar muito mais fácil. Agora, se você não tem horário para trabalho, não tem horário para família, não tem horário para leitura, não tem. Putz, como que você vai sentir uma sensação de ufa, tá tudo certo, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Agora eu vou treinar, agora eu vou ler um livro, agora eu vou no cinema, agora eu vou fazer uma viagem. Um abraço, galera. Boa semana aí. Até mais.